Cumprimento aos vereadores, funcionários desta casa e a quem nos assiste no plenário e a quem nos assiste via internet e escuta também na Rádio Agudo e Rádio Alternativa. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Invoco a proteção de Deus, declaro instalada a 82ª reunião ordinária, 3ª sessão legislativa, 16ª legislatura. Coloco as atas em apreciação. 6/2023. Coloco a ata 6/2023 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contrário, levante-se. Ata 6/2023, aprovado por unanimidade de votos. Espaço de correspondências. Se algum vereador desejar que faça a leitura, que peça.
Senhor presidente, peço a leitura do ofício recebido 050/2023.
Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 050/2023.
Associação da Juventude Rural de Agudo. Ofício nº 7/2023. Agudo, 20 de março de 2023. Excelentíssimo senhor Auro Quirinos, a Associação da Juventude Rural de Agudo, fundada em 1990, procura dar condições aos jovens rurais para garantir um desenvolvimento social, econômico e cultural com vistas a obter um melhor nível de vida, assegurar aos jovens em suas comunidades oportunidades de garantia e melhoria do estilo de vida, de modo que este seja satisfatório e seguro, e promover a integração entre os grupos do município. Com esses objetivos, realizamos neste ano a 28ª Olimpíada da Ajura, nos dias 15 e 16 de abril, no Esporte Clube Avenida, na sede do município de Agudo. Os dois dias serão de competições em modalidades coletivas, atletismo e provas que envolvem membros das comunidades de todas as faixas etárias. No dia 25 de março, sábado à noite, a partir das 22 horas, será escolhida a Corte de Soberanas da Ajura, ocasião na qual são coroadas 3 meninas que representarão a força da jovem mulher rural, representando a associação e auxiliando no pensar e trabalhar para o engrandecimento da mesma. Na oportunidade, convidamos Vossa Senhoria e demais vereadores para prestigiar os eventos programados, sendo a abertura oficial no dia 15 de abril, sábado, a partir das 13 horas, a Associação da Juventude Rural de Agudo, sua diretoria e seus membros integrantes dos 10 grupos de jovens rurais do interior do município reconhecem a importância do trabalho desenvolvido por Vossas Senhorias em prol do desenvolvimento local e regional. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e renovamos votos de estima e consideração. Natália Laura Produrucci, presidente da Jura.
Ofício 039/2023, recebido.
Peço ao secretário que faça a leitura do ofício recebido 039/2023.
Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, Linha dos Pomeranos, Agudo. Agudo, 7 de março de 2023. Ofício número 6 de 2023. Assunto: festa de aniversário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio. Na oportunidade em que lhe cumprimentamos, vimos por meio deste convidá-lo para a festa de aniversário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio no mês de março. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio completa 62 anos e, por iniciativa do CPM, será realizada uma celebração ecumênica seguida por almoço e dança, tarde dançante no dia 26 de março. O almoço terá como cardápio churrasco de gado, porco, galeto, massa, molho, maionese, arroz, saladas e cucas, e o ingresso custará R$ 35,00, o qual pode ser reservado antecipadamente. O evento iniciará às 10 horas e a confirmação de presença pode ser realizada através dos telefones 55-991-304909 e 55-99-99-36-418, WhatsApp. Honra-nos sua presença e dos demais vereadores neste momento tão importante para a escola e a comunidade. Atenciosamente, Guilherme Bizzi Guerra, diretor.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 18 de 2023. Declara o município de Agudo como a terra do Moranguinho e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para análise desta Casa Legislativa o projeto de lei que declara o município de Agudo como terra do Moranguinho e da outras providências, levando-se em consideração que o morango apresenta destacada importância econômica, social e culinária, sendo cultivado por mais de 50 anos no território agudense. Esta lei se faz necessário para enaltecer e reconhecer o trabalho das mais de 100 famílias que atualmente produzem essa fruta com tanta dedicação. Na safra 2020-2021, a produção de moranguinho em Agudo chegou a 500 toneladas do fruto, gerando a renda bruta de 4,5 milhões aos fruticultores, segundo o Escritório Municipal da Emater. Além disso, essa fruta, que é destaque no município, possui um elevado alusivo à mesma. Trata-se da festa do moranguinho e da cuca, realizada no município de Agudo sempre no mês de outubro, sendo um evento solidário consolidado no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, chegando com muito êxito na 25ª edição no ano de 2023. Nesta festividade se promovem as potencialidades dos produtores do município através do fortalecimento da economia e fomento à organização de trabalhadores rurais. A festa, que já tem tradição de apresentar uma farta gastronomia, atrai visitantes de toda a região, oferecendo aos visitantes diversos produtos feitos com o moranguinho e seus derivados, como o chope de moranguinho. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 11, de 20 de março de 2023. Para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, o inciso 2º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 16 de 2023. Agudo, 20 de março de 2023. Vereador Bode. Requerimento número 12, de 20 de março de 2023. Para Sua Excelência, o vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, inciso 2º, do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 17 de 2023. Agudo, 20 de março de 2023, vereador Pato Niemeyer. Moção número 1, de 20 de março de 2023, de apoio à revogação do novo ensino médio. O vereador abaixo firmado, conforme o artigo 176, inciso 2º, do regimento interno, apresenta a moção de apoio à revogação do novo ensino médio, a ser encaminhada ao Ministério da Educação e à Câmara dos Deputados. Justificativa. No ano de 2016, foi apresentado pelo governo Michel Temer uma medida provisória que propunha novas diretrizes para o ensino médio no Brasil. Mesmo com muitas resistências dos estudantes a esta medida, ela foi aprovada em 2017 no Congresso com a Lei número 13.415 de 2017. Antes desta medida provisória, havia em tramitação na Câmara um projeto de reforma do ensino médio que tinha apelo de entidades como o Movimento Nacional pelo Ensino Médio, porém que foi ignorado pelo governo. O novo ensino médio, em teoria, flexibiliza o conteúdo ministrado nas escolas e tira obrigatoriedade de certas disciplinas. Além disso, a reforma estabelece a suspensão de disciplinas e altera a carga horária para 60% de conteúdos comuns da BNCC e 40% de conteúdo optativo. Entretanto, o NEM traz consigo uma falsa sensação de escolha por parte dos alunos, uma vez que essa oferta de disciplinas optativas estará diretamente ligada à condição social em que a escola e seus estudantes se encontram. Disciplinas de fins formativos que serão complementares ao ensino, tecnologias e mais as mais valorizadas serão aplicadas em escolas especiais, quando na maioria das escolas públicas do país irá se fomentar a intensificação da formação visando a entrada dos alunos num mercado de trabalho precarizado, induzindo cada vez mais uma ideia de mercantilização da educação de qualidade no país. Além disso, a reforma precariza o trabalho dos profissionais da área de educação que, além de terem a carga horária reduzida, principalmente das áreas voltadas ao desenvolvimento de um pensamento crítico, ou nem abre espaço para que profissionais com notório saber ministrem aulas mesmo sem formação pedagógica adequada. A reforma do ensino médio no Brasil, que outrora em vigor em 2017, trouxe muitos problemas, cito-os a falta de diálogo, de participação. A reforma foi implementada sem um diálogo amplo e participativo com a sociedade, incluindo professores, alunos e especialistas em educação. Isso resultou em um processo pouco transparente e que não considerou adequadamente as necessidades e demandas da comunidade educacional. B. Redução da carga horária. A reforma reduziu a carga horária de disciplinas obrigatórias como português e matemática, e aumentou a flexibilidade do currículo, permitindo que os alunos escolhessem disciplinas de acordo com seus interesses. No entanto, isso pode resultar em uma educação menos abrangente e menos preparatória para o ensino superior e o mercado de trabalho. Letra C, dificuldade de implementação. A reforma exige uma reestruturação significativa da educação no Brasil, incluindo a capacitação de professores, a adaptação de escolas e a implementação de novas metodologias de ensino. No entanto, essas mudanças exigem recursos significativos que muitas vezes não estão disponíveis, especialmente em escolas públicas. Letra D, impacto na qualidade do ensino. A reforma pode afetar negativamente a qualidade do ensino, especialmente em escolas públicas que têm menos recursos e enfrentam desafios adicionais em implementação. Por esses motivos, é imprescindível que esse modelo de ensino seja revogado o mais rápido possível. Em seu lugar, precisamos implantar um processo mais transparente e participativo para definir as mudanças necessárias para que se tenha em prática um modelo de educacional com mais equidade e qualidade, que atenda a toda a população brasileira. A precarização do ensino médio é um projeto perverso que se torna cada vez mais notório. Durante a pandemia, tivemos um número gigantesco de evasão de estudantes secundaristas, o que nos proporcionou o Enem mais desigual da história. Essa reforma representa mais um passo para o desmonte do ensino básico. Agudo, 20 de março, professor, vereador, professor Tiago. Seriam essas proposições para o dia de hoje.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Gelson Halberstadt.
Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa aqui, com sua presença no plenarinho, também aos ouvintes das rádios. Inicialmente, nesse espaço, senhor presidente, gostaria de levar o conhecimento aí do órgão competente, a indignação dos moradores da localidade da linha São Pedro, quanto à roçada e melhorias na estrada. Então, hoje, estive naquela localidade e, de fato, a necessidade urgente de se fazer algumas melhorias naquela estrada. Também, na sexta-feira passada, eu estive na região da linha dos Pomeranos, a preocupação da comunidade ali, onde tem mais de 40 tomadores de água, de uma rede que ali tem e estão já há alguns meses com dificuldade no abastecimento. Segundo eles, a quantidade de água que ali é levada é uma carga de vez em quando, e ela não é o suficiente para atender a todos. Então, alguns tomadores são beneficiados e outros ficam com a torneira seca. Necessidade de que se levasse mais água naquela localidade. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra para o vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirino, os colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Em especial, cumprimento o Frei Milton, que se encontra na galeria, a presidente da Jura, Natália Produrucci, e mais componentes da Jura, também a presidente da Atria, Mara Dunck, e demais integrantes do grupo, e também a presidente da Ociproma, Janete Schiffelmann. Nesse pequeno expediente, gostaria de levar o conhecimento do poder público, algo que o poder público já conhece, as dificuldades, e cabe a nós, vereadores, questionar aqui na Câmara por que, que o serviço não foi feito. Então, nós somos usados pela nossa comunidade com certeza com o intuito de buscar o serviço da comunidade. Então, eu tenho uns relatos aqui de parada de ônibus que da linha Leste Boêmia, que o cidadão lá que tem duas crianças pediu no início do ano letivo do ano passado uma simples parada de ônibus. Se passou todo o ano e o governo não fez. Acabou vindo por duas oportunidades no gabinete do prefeito pedindo a parada de ônibus. E até o momento nada. Então deixa uma indignação e um desrespeito com a nossa comunidade. Essa localidade da linha Leste Boêmia, na família do seu Dilceu Flores, e cansou de pedir e não ser atendido. E acaba vindo para nós, vereadores. E quando nós questionamos, nós somos as pessoas que só querem o mal do município interpretado pelo governo. Então a gente só leva ao conhecimento do governo algo que está sendo pedido e não está sendo feito. Outra questão, Valdir Jäger, o Poma da linha nova, luminária, praticamente um ano queimada, o pedido sendo feito e a troca não efetuada por parte do governo. Linha Araçá, comunidade São Roque, a gente chama de linha Araçá de cima, e estrada, roçadas, quase intransitável aquela estrada. Família do Seus Kluga pedindo a recuperação daquela estrada porque já foi pedido e não foi feito. Então peço ao novo secretário de obras que faça essa recuperação porque o povo de lá merece. Estradas nas divisas do município de Agudo e Lagoa Bonita muitas vezes são esquecidas e nós precisamos dar apoio a essa comunidade lá. Estrada da linha nova que eu questionei na sessão anterior e esperamos, e pelo retorno por parte do secretário de obras, disse que nesta semana será feito a volta da linha nova. Então espero que se cumpra o que foi repassado para mim. Mas o meu assunto principal, eu só não posso deixar de fazer esses comentários porque somos cobrados por parte da comunidade. Meu assunto principal é sobre cartório eleitoral, que nós precisamos, presidente, nos mobilizarmos na busca do cartório eleitoral aqui no município de Agudo. Está se aproximando mais uma eleição e nós recebemos um ofício dia 8 de novembro de 2022 por parte da OAB. E eu acho que vou deixar, senhor presidente, esse assunto para uma outra oportunidade, porque o meu tempo já está encerrando. Seria isso.
Passo a palavra para a vereadora Isabela Lamaizão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar todas as pessoas presentes aqui no plenário, saudar também o orador da Tribuna Livre, senhor José Eduardo Farias, saudar também as componentes da ATRA, que estão presentes aqui nesta noite, e as demais pessoas. Foi comentado na semana passada sobre a reforma do piso da Praça de Brinquedos, que estaria e realmente está ruim, precisando da troca deste material por um novo. Essa praça foi usada pelas crianças praticamente todos os dias. Acho que não teve um dia em que não tivesse nenhuma criança lá. E com isto já foi comprovada a sua importância. Inclusive, a praça tem brinquedos para crianças especiais E também não deve ser difícil, então, ao governo municipal fazer esse conserto. E, como tudo, um dia vai precisar de manutenção. Mas não vamos esquecer dos banheiros deste local, que também precisam de algumas melhorias. E, principalmente, de mantê-los limpos, para que a comunidade possa usá-los. Sendo pessoas que vêm no comércio e precisam ir no banheiro, como as pessoas que no final da semana estão usufruindo daquele espaço para tomar chimarrão e deixar as crianças brincarem, ou mesmo nos eventos do município, que tem sempre um grande público. Daqui a algum tempo também teremos a agricultura familiar, que ocuparão as casas construídas e que também trará uma movimentação maior nesse espaço. Quem sabe o governo municipal poderia colocar algum servidor ou guardas para orientar e auxiliar a comunidade e assim manter a organização e a limpeza dos banheiros. Foi realizada, como também foi realizada no ano de 2021, a contratação de uma empresa que manteve guardas no prédio da prefeitura. Hoje, poderia ser, então, no espaço da praça, devido a esses fatores, então, que mencionei. Nos últimos anos, a situação financeira, seja em casa, numa empresa ou setor público, ela deve ser trabalhada com cautela e, assim, dando prioridade nas ações que são realizadas. Da mesma forma, em agosto de 2021, foi publicada no site do município a contratação de lixeiras, tipo container, que foram distribuídas em vários locais para serem usadas pela comunidade e hoje também não existem mais. Voltamos à estaca zero nesta questão. Logo mais, senhor presidente, em outro espaço, vou continuar com este assunto da questão do lixo. Seria isto.
Passo a palavra para o vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ao Frei Milton, que retorna ao nosso torrão amigo, ao orador da Tribuna Livre, o senhor José Eduardo Lopes Faria, saudar a imprensa, cumprimentar a presidente da Jura, a Natália Brudurucci e sua diretoria, a presidente do CIPROMA, a senhora Janete Schifferbein, componentes da ATRA e a secretária da Saúde, a Graciela, e demais ouvintes. Eu também tenho alguns pedidos, recebi vários pedidos do interior do nosso município, de várias localidades a respeito de iluminação pública e estou fazendo esse pedido que dentro do possível se dê uma atenção especial às localidades do nosso interior do nosso município, já que uma boa iluminação evita acidentes, evita muitas vezes até um furto. Também já citado pelo colega vereador Gerson, quanto à recuperação ali da estrada da linha São Pedro, também alguns moradores me pedissem que eu fizesse esse comentário, e também as roçadas no interior do nosso município precisa sim ter uma atenção especial. Também insistir num pedido já feito várias vezes pelo colega vereador Bode quanto A recuperação é das ruas da parte alta do bairro Caiçara, onde moradores pedem melhoria nesta localidade. E tenho pedido quase todas as sessões, vou reforçar de novo o pedido, é quanto à recuperação de buracos de calçamento próximo às escolas. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra para o vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios e mídias sociais, ao orador da noite, o senhor José Eduardo, também as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Meu primeiro espaço sempre são assuntos informativos e propositivos, e hoje irei novamente nesta linha. Ontem, sábado e ontem, dia 18 e 19, teve um treinamento de atendimento a múltiplas vítimas. A Secretaria Municipal de Saúde de Agudo promoveu este curso Método START para 30 profissionais da saúde e segurança do município. Durante todo o sábado e na manhã de domingo, 18 e 19, aconteceram as aulas teóricas na CISA. E na tarde de ontem, no domingo, foram ministradas as aulas práticas no pátio da prefeitura e também aqui ao lado na rua. Para quem acompanhou, e as pessoas ontem e hoje, elas tinham uma curiosidade por causa da movimentação e das sirenes, da ambulância e dos bombeiros, né? Eu vejo que essa capacitação ela é fundamental para os profissionais, né? Com essa orientação sobre os primeiros socorros ao atendimento às vítimas, né? E penso que assistindo e participando da parte prática, né, como alguém que espera que nunca se precise realmente colocar isso em prática, né? Essa é a primeira situação que eu, visualizando, tenho por opinião, né? Tomara que nunca aconteça um sinistro dessa magnitude, com acidentes e com... Né? Mas a gente vê o empenho dos profissionais, todos eles, seja da Secretaria da Saúde, seja o pessoal do SAMU, eu não posso ser injusto aqui com os bombeiros voluntários, não posso ser injusto com nenhuma entidade ou os profissionais que participaram. Eu vejo que foi de grande valia, foi dois dias de muita capacitação e eu acho que isso é extremamente importante para que as equipes estejam, sim, preparadas, mas volto a dizer, tomara que nunca precise. Também um assunto relacionado ao esporte, o Interseleções 50 anos, lá no São Miguel, a seleção agudense de futebol de campo, na categoria veteranos, acima de 50 anos, chegou à semifinal do Interseleções da região. O torneio aconteceu ontem, domingo, dia 19, lá em São Miguel, no município de Restinga Seca. A competição, haviam 5 equipes, município de Agudo, Formigueiro, Restinga Seca, Faxinal de Soturno e Nova Palma. Onde a seleção campeã foi a de Faxinal do Soturno. Temos que deixar também um agradecimento aos atletas que foram representar lá a nossa seleção. Também ontem, no dia 19, iniciou a primeira Copa Agudo de Futebol de Campo, deu o seu chute inicial, evento este que reúne diversos times do município do Agudo. Os primeiros jogos do Campeonato Municipal ocorreram nos campos do Esporte Clube Porto Alves e também do Grêmio Esportivo Elite. Lá no Porto Alves ocorreram os seguintes jogos: Locomotive e a Academia do Deutsch, Marechal, e também o Arsenal Porto Alves versus União Picada B. Já vou concluir, senhor presidente. E no campo do Grêmio Esportivo Elite, os jogos disputados foram Real da Várzea, ACF e também o Elite contra União Picada A. Só para portar os vencedores das partidas lá no Porto Alves, o Locomotive contra o Deutsch foi o vencedor, Porto Alves contra o União foi o vencedor, e aqui no Elite o Real da Várzea contra a ACF foi o vencedor, e o Elite contra o União foi o vencedor. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios que transmite essa sessão, quem nos escuta pela rede social, e uma boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. Eu venho hoje falar de uma indicação que estou fazendo ao Poder Executivo, uma indicação que é um dos meios legais de um vereador proceder e requisitar algo ao Poder Executivo, então, que trata do seguinte, vou ler aqui na íntegra porque ela é curta, que o Poder Executivo providencie no espaço frontal à Unidade Básica de Saúde, Posto de Saúde Central, o fechamento com material adequado das laterais da área de espera de consultas e retirada de fichas, evitando assim que a população esteja exposta pelo frio, calor e chuvas. Então, é a área frontal, o posto de saúde, uma lateral dela está fechada, mas que se estude a possibilidade, né, a gente indica, que se existe a possibilidade de fechar a outra lateral, porque agora estamos se encaminhando para o lado do inverno, do frio, e o pessoal muitas vezes amanhece, madruga, na frente do posto para retirar de ficha, então eu julgo importante essa adequação, né? E também é um desejo de populares que procuraram este vereador para fazer essa adequação. Sabemos que, principalmente durante o período da pandemia, se precisou de uma área mais aberta, mas quem sabe se consegue fazer um meio termo entre fechar um pouco mais um lado que falta e assim dar um pouco mais de não sei se conforto é a palavra adequada, mas uma melhoria para o cidadão agundense. Então seria isso nessa noite, presidente, essa minha indicação, um mecanismo do vereador de requisitar algo ao Poder Executivo.
Passo a palavra para o vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Aguda e da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham no plenarinho, também a Graciela, secretária da Saúde, a Natália da Jura, a Janete do Ciproma, a Mara da Atra, ao Frei Milton, que veio visitar nós em Aguda também, e ao José, que fará uso da Tribuna Livre. Eu tenho alguns questionamentos, alguns pedidos aí. Então eu vou começar. Fui procurado hoje pelo senhor Vanderlei Dossi e pelo senhor Arnaldo Rodrigues. Esses dois aí, eles estão uma semana sem água. Amanhã eles vão fazer um vídeo dos poços deles, eles vão largar nas redes sociais e também vão vir até o Ministério Público, porque foi prometido levar água para eles, eles só ficaram no aguardo lá e não chegou essa água. Também vi alguns colegas comentando a respeito do, da iluminação pública. Essa iluminação pública, isso aí tá uma vergonha. É para todo que é lado, é fluorescente queimada. Todos os dias tem gente que me liga. Então, o responsável pela troca do interior, ele está pela cidade porque ele não tem um veículo para ele poder trabalhar. E também eles vão fazer um leilão das máquinas velhas para comprar um veículo para ele poder atender esse povo no interior. Também fui procurado por um morador do Novo São Paulo a respeito de roçadas. Está muito complicado lá. Amanhã eu vou falar com o secretário para poder realizar esse serviço por lá. Andei ali pelo bairro Caiçara, na Rua das Acácias. Ali também precisa melhorias e duas trocas de boca de lobo, que estão trancados lá e cada vez que chove inunda tudo a rua. Hoje, voltando da minha propriedade, também fiquei impressionado com... Agora eles não fazem mais a recolhimento de galho de caçamba. Já estão usando até um S10 para levar esses galhos até o despraiado lá. Então, não tem uma caçambinha para carregar essa galharada aí, estão desfilando ali de S10. Também, a tardinha, fui nas obras. Eu toda semana vou lá, ver como é que está o nosso maquinário lá, e geralmente sempre continua na mesa. E o... Falando com o operador da draga que tombou ano passado, até por a sinal sexta-feira tá completando um ano e essa draga continua parada. Vejam bem, colegas e pessoas que nos acompanham. Esse cidadão lhe encaminhou a aposentadoria, está sujeito ele se aposentar e a máquina não vai estar trabalhando ainda. Então, fica complicado, né? Um ano uma máquina parada. Quanto serviço podia ter feito aí? E a máquina no galpão jogada. Também tenho aqui um cidadão aí veio de tardezinha falar comigo. Só para concluir, senhora colega presidente. Ele tem uns filhos. Ele queria saber por que, que o ginásio municipal não foi pintado as linhas, tabelas para a prática do basquete. Pelo que ele me falou também, a quadra da propriedade do clube ali também é da prefeitura, que não tem as mínimas condições. Por que a prefeitura não tem verba para arrumar a quadra? Já que a gurizada tem que ir em outro município para jogar? Seria isso aí, senhora colega presidente.
Senhor presidente.
Está desculpado, Eduardo. Passa a palavra para o vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, o Auro, os demais colegas vereadores, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, aos servidores da casa, aos que estão presentes no plenário, presidente da Jura, Natália, presidente da Atra, Mara Dumpk e a diretoria, presidente da Ciproma, Janete, e o Frei Milton, que nos visita novamente, e ao vereador José Eduardo Lopes Farias, que fará uso da tribuna livre, e a secretária Graziella também, que se encontra. Bem como o colega Bode comentou a recém, eu também estava de tardezinha mais de uma hora na Secretaria das Obras, juntamente com o Galpão, falando com o Edinho, secretário de Obras, e comentando com eles para ver o cronograma dos serviços deles. Como o colega também, Itamar, mencionou a estrada lá da volta da linha nova, ele garantiu que uma máquina está subindo. Fará só um serviço aqui na estrada Corsan, depois tem um serviço na entrada da 3 de maio para cima também, logo após seguirá lá para a linha nova. E o Mota está no Porto Alves, Vale do Agudo, trabalhando para safra do arroz lá também, que precisa de um acesso agora na plena safra. Inclusive o roçador está lá, o companheiro ontem ele estava lá, está roçando a estrada lá da base do Agudo para eles retirarem a safra agora, só que infelizmente estava quebrado lá, como vi ainda novamente. Mas as demais máquinas estão trabalhando, tem 5 patrolas agora, todo em funcionamento. Uma está aqui nas ruas da cidade, trabalhando, hoje fazendo umas limpezas de quadras. As outras estão lá para a região norte, Caravaggio, Cerro Seco, todo esse lado norte também. Aqui já foram feitos vários pedidos que a sessão passada foram feitos, as do Cerro dos Melos já foi feito, Cerro da Figueira, e assim agora, sucessivamente, eles vão fazendo de acordo ao cronograma deles, e agora com as máquinas as 5 andando, trabalhando, acredito que logo logo todas as regiões vão ser atendidas. 2 retos escavadeiras voltaram a funcionamento de novo no galpão também, que fará ajuda e auxílio de colocação de tubos, foram feitos tubos, e também vai ter a colocação dos tubos de novo, recomeço lá aqui em cima na rua Dionísio Reis, que temos um trecho a ser calçado ainda, vai ser colocado aquele tubo também nos primeiros dias. Era isso, meu espaço.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos inscrito o orador José Eduardo Lopes Farias, assunto 8ª Conferência Municipal da Saúde.
Primeiramente, uma boa noite. Cumprimento o presidente Auro. Estendo meu cumprimento aos demais vereadores, vereadora Isabel. Nossa população agudense, que nos ouve através das rádios, das mídias sociais. Cumprimento os presentes, representantes da comunidade, conselhos. Secretária de Saúde, Graciela. Também cumprimento a imprensa e os demais servidores desta Casa Legislativa. O que me traz hoje aqui, venho não como coordenador de saúde, como a maioria me conhece, mas como presidente interino do Conselho Municipal de Saúde, a fazer um convite à sociedade, à comunidade, para a 8ª Conferência Municipal de Saúde. Gostaria de fazer uma leitura para explanar um pouco o que seria uma conferência, para quem nos ouve. A Conferência de Saúde é um espaço democrático previsto na Lei 8.142 de 1990. Essa lei define a conferência como uma instância colegiada do SUS e determina sua ocorrência a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, seja eles municipal, estadual, Distrito Federal e Nacional. A Conferência de Saúde é uma instância do controle social, com espaços para manifestações, onde se orienta, discute e decide as diretrizes para a elaboração e execução dos planos de saúde em cada esfera de governo. Além de um instrumento legal de participação popular, as conferências de saúde significam o compromisso do gestor público com os necessários avanços do Sistema Único de Saúde. Não tem como falar em conferência de saúde sem falar no SUS. O SUS foi um avanço gigantesco na prestação de saúde no nosso país. Para quem lembra ou vivenciou os períodos anteriores a 1988, antes da Constituição Federal, sabe que a saúde era um direito de poucos, muito ligado à previdência social. Quem tinha trabalho, quem tinha um vínculo laboral, formal, tinha acesso à saúde. Demais população ficava a cargo dos serviços filantrópicos de saúde. Como o SUS, e com as leis que regulamentam o SUS, em 1990, se criou um sistema de saúde capaz de atender toda a população, através da universalidade. Todos têm direito ao acesso à saúde. Artigo 96 da Constituição Federal. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Um dos princípios desse sistema de saúde, que é um dos maiores e mais importantes sistemas públicos do mundo, é a participação popular. A participação popular, ela vem de forma clara na Lei 8142 de 1990, que fala especificamente dos conselhos de saúde, ao qual eu faço parte, junto com um colegiado, com representantes da gestão de saúde, representantes de prestadores de serviço, comunidade e profissionais de saúde. E as conferências de saúde, que, como eu li aqui, são realizadas a cada 4 anos. Mesmo período que se realiza eleições presidenciais, municipais, uma Copa do Mundo, se faz as conferências de saúde, de forma obrigatória. Então, a cada 4 anos, chegam as demandas de conferências, que geralmente, a que é obrigatória mesmo, ela vem junto com o primeiro ano de gestão federal. Agora, em março, mais especificamente no dia 23, então na próxima quinta-feira, estaremos realizando a 8ª Conferência Municipal de Saúde. Só para elencar que nos meses de abril e maio deste ano serão realizadas conferências estaduais, não só do nosso estado, como de todos os estados do país, e de 2 a 5 de julho a Conferência Nacional, a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Na Conferência Municipal de Saúde, que eu trago a programação, não vou ler para vocês, serão discutidos 4 eixos temáticos. São eles: 1. O Brasil que temos, o Brasil que queremos. Eixo 2. O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas. Eixo 3. Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. E, eixo 4, amanhã será outro dia para todos. Na conferência, então, municipal, que vai se realizar na próxima quinta-feira, a qual eu faço um convite a todos, tem com a seguinte programação: 8h15, credenciamento; 8h45, abertura, leitura e aprovação do regimento interno da conferência; 9 horas, palestras da 8ª Conferência de Saúde, as quais eu cito aqui: palestra com a Eduarda Mendes, que é uma cirurgia dentista da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, que tem várias especialidades, entre elas gestão pública, que vai falar sobre o seguinte tema: como as conferências municipais de saúde e os conselhos municipais de saúde podem influenciar nos serviços de saúde? Interrogação, a pergunta. Posteriormente, às 10 horas, eu vou estar fazendo uma explanação a respeito do SUS a nível municipal. 10h30, haverá a divisão de grupos de trabalho por eixo temático, onde será distribuído material auxiliar para cada grupo discutir os assuntos pautados em cada eixo, dos quais eu já li aqui. 11h45 será feito o intervalo, retornando às 13h30, com a continuidade dos trabalhos, onde será dado seguimento e finalização aos eixos temáticos com a apresentação de propostas. Então, será feito propostas em cima desses eixos. Às 15h30, a apresentação e votação no relatório final. 15h45, a eleição de representantes para a Conferência Estadual. Até a nossa programação, estamos programando 4 delegados, que a gente chama para... São os representantes do município que vão discutir as políticas de saúde a nível de Estado, na Conferência Estadual. E às 16 horas, encerramento. Tá? Essa conferência vai ser realizada na comunidade luterana, no pavilhão evangélico, e é aberta a toda a comunidade. Então, todos que tiverem interesse em participar da conferência, ela não tem custo nenhum, é entrada gratuita, não precisa fazer inscrição prévia, é na hora, no momento que chegar lá, assina uma lista de presença, recebe um crachá com o seu nome. E o importante dessa conferência é que a população, enquanto força popular, controle social, consegue falar dos seus anseios, das suas dificuldades enquanto população sobre a saúde, seja ela a nível municipal, estadual ou federal. Então, é um espaço que está sendo aberto à população, de grande relevância, onde serão construídas ideias que poderão, sim, posteriormente compor projetos ou programas dentro do plano municipal de saúde. Então, a conferência ela tem um peso enorme a nível municipal, porque é na conferência que se discute onde é que está errado, o que está faltando, o que está sobrando, o que, que tem que melhorar na saúde de agudo. Então, é na conferência, é a oportunidade que a sociedade tem de levar à frente a sua opinião, a sua ideia, discutir e se surgir uma proposta que consiga ter um nível de entendimento a todos, pode ser levada adiante a nível estadual, federal ou nos planos municipais. Convido a todos, então, dia 23, próxima quinta-feira, pavilhão evangélico, 8h15 da manhã, em especial aos vereadores que puderem participar também nesse dia. Estamos no aguardo de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos.
Obrigado ao orador da Tribuna Livre. A Tribuna Livre é um espaço que todo cidadão agudense pode usar, desde que faça uma inscrição prévia junto à Câmara Municipal. Oradores do expediente onde todos os vereadores, onde hoje temos inscrito, a vereadora Isabel Lamaizão e Tamar Pontel. Passo a palavra para a vereadora Isabel Lamaizão.
Peço permissão para ficar nesse lugar.
Tenho permissão.
Quero cumprimentar, então, novamente o presidente da casa, colegas vereadores e todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Vou retornar com a questão do lixo. Várias pessoas estão pedindo sobre o recolhimento do lixo no interior do município. Uma vez realizado, e no momento não mais. Nós sabemos que a produção de lixos ela é inevitável. Produzido em todos os lugares, tanto no interior como na cidade. O que poderá ser algo preocupante daqui a algum tempo. Mas acredito que poderemos amenizar e solucionar esse problema. Mas para isso, precisamos começar separando o lixo orgânico do reciclável. Como fazer? Conscientizar a população sobre a importância que isto tem. O governo municipal deveria investir em aquisição de lixeiras e coletas adequadas, porque a destinação deste lixo não deixa de ser um problema de saúde pública e ambiental. No município, nós temos a empresa do Sr. Hélio Kegler, na entrada da cidade, que fez um empreendimento com algumas máquinas, caminhões, gera empregos, o sustento de 14 famílias e automaticamente faz o recolhimento de lixo reciclável pela cidade diariamente. Atualmente, essa coleta chega de 800 a 1.000 quilos por dia. O que é bom para o município, para a sociedade? São empresas estas que devem ser reconhecidas pelo poder público, por nós, e trabalhar em conjunto no incentivo para que estas sigam realizando este trabalho aqui no nosso município. Existe uma lei, a Lei 2214, de 4 de maio de 2021. Dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Agudo, cria o programa Desenvolve Agudo. No artigo 2º, diz: o município poderá conceder, mediante prévia demonstração do interesse público, nos termos desta lei, incentivos sob as diversas formas nela previstos a empreendimentos industriais, comerciais, atacadistas, cooperativas e associações que estabeleçam suas atividades no município de Agudo, bem como empresas já existentes que ampliem de forma expressiva a sua capacidade de produção e demanda de mão de obra, visando o desenvolvimento econômico e levando em conta a função social decorrente da criação de empregos e renda e a importância para a economia do município. Recebi do seu Hélio Kegler um pouco da história da empresa que ele escreveu e eu gostaria de ler. Em maio do ano de 2015, eu, Hélio Ari Kegler, juntamente com o amigo Sr. Claudério Severo, que é catador, começamos uma parceria de coleta de material reciclável. Convidamos também meu filho Eduardo, ainda estudava por meio turno, mas ajudava o outro meio turno. No decorrer do tempo, a coleta era feita com o caminhão todas as noites, e o material aumentava cada vez mais. O comprador dos materiais nos vendeu uma prensa em fardadeira. Fomos pagando com fundos. Logo foi se precisando de mais gente para trabalhar. Fomos com outro catador, Sr. Luiz Moreira, que também ajudava a trabalhar. Assim o crescimento era fluente. Começamos a coleta na cidade todos os dias, sempre antes do caminhão de coleta dos rejeitos, onde hoje, nos dias atuais, tiramos de 800 a 1.000 quilos por dia. Em 2019, estávamos reunidos com a Comissão de Resíduos Sólidos e chegamos à conclusão de criar uma cooperativa de catadores, onde, em seguida, foram criados estatutos e falamos com o Sr. Dieter Berger, presidente da Cooperaguda, onde se dispôs a encaminhar e dar todos os custos de formalização do CNPJ, onde é parceiro até hoje. Em 26 de fevereiro de 2020, estava em nossas mãos o CNPJ, tendo como logradouro a estrada Olindo Unfer, viveiro municipal. Dali em diante, precisava ser registrado na Prefeitura Municipal de Agudo, onde, em seguida, por motivos da pandemia, todos os comércios tiveram que fechar neste período. Quando liberado para o público atendimento, fomos para efetuar o mesmo. Nos exigiram que o local destinado para a cooperativa de trabalho dos catadores de Agudo precisava passar pela Câmara Municipal de Vereadores. Isto foi demorado. Entrou um período de campanha política, onde a mesma não mais poderia ser feita. Trocou os mandatários do município, onde os mesmos decidiram não mais ceder este local para a mesma. Nisto se pediu uma nova reunião para se ter um outro espaço para instalar a cooperativa. Foi sugerido ficar onde atua hoje, na Rua das Indústrias 400. com o contrato de aluguel que o proprietário Hélio Ari Kegler faria com a cooperativa. Mas, segundo informações do advogado, para fazer o contrato, disse que o proprietário somente tem contrato de compra e venda da área, portanto, não será possível ser feito. Estamos com a cooperativa de catadores somente no papel, mas, de fato, falta muita coisa. Já recebemos visita da Brigada Ambiental e do Ministério do Trabalho. Precisamos ir avante. Assinado pelo senhor Hélio Kegler. Esperamos, então, que essa questão do lixo seja uma compreensão do poder público também, porque, querendo ou não, um dia ou outro a situação vai ficar mais difícil, então a gente pede uma compreensão sobre a questão do lixo no nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra para o vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, eu passo meu espaço para o vereador Bode.
Vereador Bode, com espaço cedido pelo Itamar Puntel.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios, pessoas que nos acompanham no plenarinho. Eu recebi uma mensagem de moradores da Sanga Funda. Oi, boa noite. Continuamos sem a limpeza da canalização da Sanga Funda. Tudo só promessa. Vieram aqui falando que tinha que pedir autorização da dona do terreno ao lado para colocar a sujeira. E não apareceram mais. E isso já faz dias. E nós continuamos esperando providências. Será que não pensam em limpar e levar a sujeira embora? Com a caçamba? Porque sempre foi feito nos governos anteriores. Também estamos sem iluminação pública. Pagamos e não temos. Então, para finalizar, ela colocou assim, está difícil e estamos abandonados pelo poder público. Isso ali é uma situação que faz muito tempo que eu vim pedindo que fosse feita a limpeza dessa vala, acho que o colega vereador Pato também, e até hoje nada. Aí eu já falei com o Cássio do Meio Ambiente. Então, falta só pagar ali uma taxa que daí vai ser liberado para que faça essa limpeza. Mas também eles estão esperando esse quebra-mola antes, logo depois do término da construção da cooperativa ali. Ali já deu muitos acidentes. Então, eles estão esperando muito que de repente esse ano que sai ainda, porque já passou muito tempo e não foi feito ainda, né? Também fui cobrado por pessoas lá do Rincão do Pinhal, pais de alunos, lá da Alberto Pasqualini, falando que está faltando professor para o terceiro ano. Até comentei com eles que amanhã eu vou falar com a secretária Ema para ver o que está acontecendo. Porque explicaram lá que todos os dias troca para não ficar sem professor a sala, né? Então, espero que logo chegue esse professor. Também fui cobrado por moradores do Serim do Ouro. Faz tempo que fui com o secretário Maurício uma vez lá olhar. Eles precisam muito de melhoria naquela estrada que está muito ruim. Mas falei com o Edinho e ele prontamente ele me colocou que quando tiver mais caçamba em condições, eles vão ajeitar aquela estrada lá para dar mais tráfego para aquele povo. E também a respeito das paradas de ônibus. A Tardinha ligarem da linha Teutônia. Eles estão em espera, na espera daquelas paradas lá perto do Sandro Streck. Lá tem bastante criança que esperam o escolar, né? Então, espero que dê uma atenção especial a essas crianças ali da linha Teutônia também, que façam logo essas paradas aí para essas crianças. Seria isso aí, senhor presidente.
Só para complementar, Bode, eu falei com a secretária hoje a respeito do Alberto Pascoalino. Ela me passou que a menina que iria começar hoje desistiu na sexta-feira à tarde. Então, desde lá estão chamando a próxima da listagem. Também desistiu com isso uma professora na Dom Pedro e outra no Olavo. São pessoas de fora do município, foi o que ela me relatou aqui. Daí são chamados nos seus próprios municípios e acabam desistindo de vir aqui para Agudo. Então, esse foi o relato da secretária agora à noite, me passando, né? Isso, então, pode repassar também para eles e também, se quiser falar com ela, sem problema. Só para já ir adiantando alguma coisa que a secretária me passou. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum para a ordem do dia.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Matérias da ordem do dia, onde temos um requerimento 11/2023, autor Laírto Unfer. Requerimento 11/2023, abre espaço para discussão. Coloco o requerimento 11/2023 em votação. Quem for a favor, fique sentado e quem for contrário, levante-se. Requerimento 11/2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 12/2023, autor Pato Niemeyer. Requerimento 12/2023, abro espaço para discussão. Coloco o requerimento 12/2023 em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contrário, levante-se. Requerimento 12/2023, aprovado por unanimidade de votos. Moção 1/2023, autor professor vereador Tiago Jenner, de apoio à revogação do novo ensino médio. Coloco, abro espaço para discussão.
Professor Tiago.
Com a palavra, professor Tiago.
Então, essa moção de apoio à revogação do novo ensino médio, nós já havíamos conversado semana passada e os funcionários da Câmara me ajudaram a montagem dela. Agradeço. E o que está acontecendo, então, no novo ensino médio, né? É consenso entre os professores que trabalham com o ensino médio que essa proposta, que é nova, né, valendo como lei desde 2017 e implementada de fato a partir do ano passado, ela nem prepara para a vida e nem prepara para o ingresso no ensino superior. Então é o tal do novo ensino médio, que a sigla é o NEM. Nem serve para uma coisa e nem serve para outra, né? E é lamentável porque disciplinas básicas do ensino, da formação dos jovens, estão reduzidas. Português, matemática, né? Disciplinas da área mais crítica, das ciências humanas também. E acaba que o ensino público é o que mais sofre, né? As crianças e adolescentes, então, no ensino público é que tem a maior defasagem em comparação com o ensino privado. Né? Porque a gente sabe, as escolas particulares têm são outra característica, uma outra visão, e estão muito melhor preparadas do que o ensino público, né? E essa moção, então, é de apoio à revogação. Tem uma consulta pública também no MEC ocorrendo, e pedimos aos vereadores que aprovem essa moção, que seja encaminhada ao MEC e à Câmara dos Deputados Federais.
Coloco a moção 1 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários levantem-se. Moção de 1 de 2023, aprovada por unanimidade de votos. Concordo plenamente com o senhor professor Thiago Jenner. Matérias do expediente, onde se encontra o projeto de lei 12 a 18 de 2023, autor Poder Executivo, declara o município de Agudo, Rio Grande do Sul, como a terra do morango e da outras providências. Projeto de lei 16 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza contratação de fiscal ambiental para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. E projeto de lei 17 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a contratação de educadores sociais para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Abro espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Não havendo inscritos, orador, passamos para oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Itamar.
Professor Thiago.
Dário. Vereador Pato.
Vereador Bode.
Passo a palavra para o vereador Itamar Pontel.
Senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação especial a todas as pessoas que nos acompanham. Um dos assuntos que eu comecei a abordar no pequeno expediente sobre referente à criação de uma zona, de uma nova zona eleitoral composta pelos municípios de Agudo e Paraíso do Sul. Recebemos no dia 8 de novembro de 2022 um ofício da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Agudo, relatando um bom relato do que se pretende. Acredito e espero que, com o bom senso de todos os colegas vereadores, de nós se posicionarmos também, que é um período que acredito eu que é o mais ideal para o posicionamento, não somente nós, mas mobilizarmos a CISA, a OAB novamente, a Câmara, entidades aqui do município, comunidades, para trazer uma zona eleitoral ao município de Agudo. Aqui tem uma descrição por parte da OAB que ela diz o seguinte, ó: essa nova zona eleitoral, ela faria parte dos municípios de Agudo e Paraíso do Sul, sem prejuízo algum para as demais zonas eleitorais que já possuem o cartório eleitoral. Aqui está um exemplo, ó. Zona eleitoral de Faxinal do Soturno, compostas pelos municípios de Vorá, Nova Palma, São João do Polesme e Dona Francisca. Eles, somando todos os eleitores desses municípios, dá 18.449 eleitores. O mínimo para a criação de uma zona eleitoral é 17 mil eleitores. Aí uma nova zona eleitoral, que seria Restinga Seca e Formigueiro, somando um total de 18.121 eleitores. Passa dos 17 que são o mínimo da criação da zona eleitoral. E assim por diante passaria a zona eleitoral de Agudo, composta pelos municípios de Paraíso do Sul e Agudo, que somaria 17.797 eleitores. O que quer dizer com isso? Isso aqui, com certeza, nós temos uma dificuldade muito grande de ter um juiz titular que permaneça aqui no município de Agudo, despachando todos os processos. E com a criação de uma zona eleitoral, com certeza nós teremos uma efetividade maior de presença de um juiz aqui deliberando os processos, a forma de conduzir a parte legal e jurídica das coisas que acontecem aqui no nosso município. Então, eu tenho certeza que essas forças, tanto Câmara como a CISA, como entidades, estão todas apoiando, e nós, como Câmara, devemos pegar e assumir essa responsabilidade, senhor presidente, e fazer um ofício, contatar com essas entidades, pedir o apoio, porque agora é o momento. O ano que vem teremos logo aí eleições, e nós precisamos deliberar esse pedido o quanto antes. Então, deixo aqui a minha colocação e peço que a Câmara e os demais vereadores apoiam, e faremos esse ofício. Não sei se seria ofício a maneira correta, vamos ver a parte jurídica aqui da Câmara, mas dando o nosso posicionamento e pedindo que seja criada essa nova zona eleitoral que compreende o município de Agudo e Paraíso do Sul. Agiliza a confecção de títulos também, que é uma dificuldade. Então, é tudo auxiliando a nossa comunidade, auxiliando aqui o nosso município e o município de Paraíso também, né, senhor presidente? Seria isso.
Passo a palavra para o vereador professor Thiago Janner.
Seguindo a mesma linha do comentário do vereador Itamar, sempre é bom requentar o assunto e não deixar esfriar, que, se não me engano, ano passado a gente fez uma moção de apoio ao AB e tenho quase certeza que foi encaminhado também ao município de Paraíso do Sul. Não sei se a Câmara lá fez, né? Mas sempre é bom a gente estar atento, né, e não deixar esses assuntos se perderem, né? Sobre a falta de professores na escola Alberto, né, ou de professor, eu estou atento à situação e, de fato, como o vereador Auro explicou, estava certo para uma professora iniciar hoje, né, e eu não tenho certeza se ela acabou desistindo na sexta ou foi hoje mesmo que ela comunicou que ela acabou desistindo, né, desse contrato. Eu pedi um levantamento da secretaria, e são 49 professores que estão em cargo de contrato, de direção, vice-direção, supervisão, professores com licença interesse, professores com licença UD, com cedidos para um órgão do Estado. Então, são 49 professores que precisam ter contrato, né? E por isso que a lista, então, ela assusta. Semana passada eu falei que já havia um chamado 130 professores numa lista e da outra 137. Então, vão chamando e chamando, né? E agora o que aconteceu? Essa professora que desistiu, ela tem que vir assinar um termo de desistência, e ela tem alguns dias para fazer isso. E depois, só depois de assinar esse termo, é chamado o próximo colocado, né? E muitas vezes tem também um prazo legal para isso, para ser chamados, né? E acaba postergando, né? Semana passada o vereador Itamar perguntou o que eu achava, né? Todo mundo sabe que isso é péssimo, né? Eu sei, o vereador Itamar sabe, a secretária, o prefeito, o pai do aluno, né? Todo mundo sabe que isso é péssimo para a educação, a falta de um professor fixo, né, que tem um vínculo com aquela turma, né? Mas seguem os chamados para contrato, então, dessa lista, né? Gostaria de dar os parabéns ao orador da Tribuna Livre, né, que foi uma explanação muito, muito interessante e muito útil, né? E importante, né, para a saúde pública, e que a gente muitas vezes não dá o devido valor ao SUS e aos profissionais que trabalham no SUS, né? Então, todo o reconhecimento a esses profissionais que cuidam da saúde da população.
A professora queria começar hoje e desistiu na sexta. É. Passo a palavra para o vereador Dario Schiller.
Sobre o pavimenta, eu acredito que essa pergunta é que a gente mais ouve pela rua, né? Sai asfalto, não sai, quando, recomeça quando? Essa questão dessa pergunta sobre o asfalto, pavimenta, que mais a gente escuta. Daí hoje tirei a tarde também para falar com o responsável, que é o Maurício, sobre esse pavimenta. Ele colocou que está sendo analisado o CR, que é a documentação para a detonação da cascalheira do Pfeiffer, da linha branca, que está pedindo urgência na análise dessa documentação, que aqui é em Santa Maria. Daí ele, seguidamente, ele já pede urgência para fazer análise, porque eles têm prazo também. Só que esses prazos é um prazo longo até, mas ele está seguidamente entrando em contato com os responsáveis para eles analisarem quanto mais rápido, para seguir as obras aqui da picada do rio que pegaria esse material. E sobre a Euclides Clima, eles estão contratando o transporte terceirizado para o frete, para o transporte do material da base, sendo ali da linha nova. Assim que eles já estão pegando os três preços, o preço menor, assim que contratarem a empresa, daí vai continuar novamente essa obra da Euclides Clima.
Passo a palavra para o vereador Pato.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores e a população agudense. Eu vim acompanhando os espaços dos vereadores e eu tenho por hábito fazer algumas anotações, alguns tópicos, e eu vejo aqui que a questão da troca de lâmpadas, que é mencionada muito na casa, ela é recorrente, ela é uma situação contínua, vai existir sempre. Eu vejo que agora, com a troca dessas lâmpadas incandescentes para lâmpadas de LED, a gente vai ter uma vida útil da lâmpada, vereador líder do PP, muito mais longa, né? E com toda certeza ela também ela não queima tão fácil quando tem algum uma incidência do tempo com raios, trovoadas, né? Que a outra ela sempre queimava muito fácil. Não é como desculpa, mas é tecnicamente o que se percebe, é o que eu percebo, e sem falar na claridade destas lâmpadas novas. Ela tem uma luminosidade muito melhor. Quanto ao recolhimento de galhos pela caminhonete, que o senhor questionou ou falou aqui no seu espaço, eu penso que ela, e eu acompanhei isso em alguns momentos, no trecho que ela está se deslocando e tem pequenos montantes, pequenos montes de galho, acho que não tem, eu falo por mim, vereador Pato, não vejo problema nenhum desse que não se extrapole quanto ao recolhimento, né? Sem problema. Isso é uma opinião minha particular aqui, né? A Sanga Funda, eu também estou participando dentro da administração com esta demanda, da mesma forma que o senhor colocou, não me lembro se mais algum vereador colocou, não quero ser injusto, né? E eu sei que a licença ela está em tramitação, né? E nos próximos dias vai acontecer a limpeza, né? Então, isso é fato, isso não é promessa, até porque eu acredito que num certo momento, no mês de janeiro e fevereiro, as máquinas sim, elas precisavam dar esse atendimento emergencial, de urgência, para todas as situações que estavam acontecendo em questão da estiagem. Outro assunto, os quebra-molas. Eu vejo que nessa administração do prefeito Luiz Henrique Quito, do grupo que administra o município hoje, a gente teve já a execução de alguns quebra-molas em alguns locais. Eu acredito que é um processo que precisa sim ter evolução, concordo com os vereadores que fazem as colocações, né? Eu penso que isso acontece muito e esses pedidos eles são muito frequentes, porque a gente tem uma grande incidência de não cumprimento de regras de trânsito, né? Mas é logicamente que isso vem beneficiar para que se dê uma maneirada no pisar no acelerador, falando bem o português. Outro assunto que eu tenho aqui, na última sexta-feira, dia 17 de março, eu acompanhei a secretária da Saúde, a Graciela de Lima Barquete, o Fernando Dikoff, chefe de gabinete, e o Guilherme, que é servidor, até a cidade de Sobradinho, onde naquela casa legislativa teve um ato do deputado, do Progressistas, do deputado Adolfo Brito, juntamente com o Renato, assessor do senador Luiz Carlos Sainz, para entrega de emendas para alguns municípios, emendas parlamentares ou emenda do senador propriamente dita, para alguns municípios da região. E Agudo recebeu uma proposta do senador de mais de R$154 mil para custeio na Secretaria da Saúde. Então, a administração ela fica feliz, né, a Secretaria da Saúde, em poder ter este valor à disposição, já vou concluir, senhor presidente, à disposição para que possa ter o custeio na Secretaria da Saúde. Penso que todos os parlamentares forem colaborar com os municípios, a gente tem um avanço. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra para o vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham na galeria, recebi agora do nosso secretário de obras, que só está esperando aí o papel da FEPAM para limpar a Sanga Funda. E também que vai começar meio logo a fazer as paradas de ônibus para as crianças, né? Isso é muito importante. Por isso que eu admiro esse nosso secretário de obras, já respondeu logo aí. Já dá para tranquilizar esse povo da Sanga Funda e também das paradas de ônibus. Eu tenho outro assunto também, que foi uma indicação minha do Vale Alimentação. Estamos esperando uma posição do nosso governo até hoje, do prefeito, porque cada vez que eu vou até as obras, eles me perguntam, e o nosso vale? Se Deus quiser, ele vai sair meio logo. Eu também, olhando hoje para a Natália e também para a Mara, né? Vocês da ATRA e da Jura, também estão esperando o repasse do dinheiro junto o nosso prefeito aí, nossa prefeitura. Esperamos que sejam atendidos aí meio logo. E também para finalizar, eu tenho um convite, pessoas que nos acompanham aí, os vereadores e o povo em geral. Festa do grupo de trabalhadoras do Rincão Despraiado, que será realizado no próximo domingo, dia 26, no CTG. Com uma tarde, um baile e também jogos de bingo e uma boa copa em uma cozinha. Seria isso aí, senhor presidente.
Quero...
Senhor presidente, peço meu espaço de líder do MDB.
Espaço de líder do MDB para o vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham. Escutando as colocações dos vereadores, e aqui nós estamos num local de debate, cada um opina a sua opinião, e não é diferente da minha. Eu também me posiciono escutando muitas pessoas, E fico preocupado, escutando atentamente todas as colocações, referente ao asfalto da Euclides Clima, mencionado pelo vereador Dário. Os números são assustadores. São 800 metros de pavimentação, são mais de 5 milhões que foi licitado e a empresa que ganhou para colocar a parte do asfalto. A base seria feita pela prefeitura. A base foi feita talvez 30%. Quanto custa esse 30% da prefeitura de maquinário, depreciação de máquinas? Vamos colocar talvez 500 mil esse transporte de 30% desse material. Vamos colocar mais 400 mil, que a primeira detonação da cascalheira custou mais de 400 mil. A primeira detonação. Acredito eu que o material que tem lá não vai chegar. 5 milhões, 5,200 e pouco. Mas vamos colocar 5 milhões, mais 500, mais 400 a detonação. Mais agora, a licitação que vai vir para transportar esse material para fazer a base, que vai aparecer daqui uns dias. Pergunto, vereador Tiago, vereador Pato, que valor vai ser o final desse asfalto? Recurso do município. Não tem emenda parlamentar, só tem 900 mil do Estado. Quem está planejando isso? Quem é responsável por esses valores? A população vai pagar. Vai sair de cada um de nós. Por algo, acredito eu, que foi mal feito. Terceiriza todo o asfalto. Não fica inventando coisas. 800 metros, acredito eu, que não vai chegar a 8 milhões. E ainda, vou dizer uma, tem a ponte, que a ponte, acho que no orçamento está sendo orçado 1 milhão e 500. Duvido que faça por 1 milhão e 500. Duvido. Quem é responsável? Eu deixo a pergunta para a nossa população, para a nossa comunidade. Sem falar se vai sair, que a dúvida do pessoal aqui de fora é que será que vai ter asfalto? Para finalizar, senhor presidente, lixeiras. Parabéns, Isabel. Ótima colocação. É lamentável. Vou te dizer uma coisa, tinha lixeiras nos pontos de acesso ao município, que o pessoal do interior depositava o seu lixo. Lixeiras, mais ou menos, algumas precárias, foram recolhidas por esse governo e foi botado container que durou um ano. Retiraram tudo e virou uma estaca zero. Deixa a pergunta, senhor presidente, que governo é esse? Seria isso.
Peço o meu espaço de líder do governo, senhor presidente.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador Pato.
Eu ouço atentamente todas as colocações dos vereadores e eu penso que as lixeiras, elas estão nas extremidades, inclusive foi por uma questão interna, foram colocados alguns tubos que funcionam muito bem para isso, por não se estragarem com o tempo, né, até que se possa voltar novamente com os containers. Em relação à obra da Euclides, eu me admiro que o senhor agora tem cálculos de engenharia, de matemática, enfim, de todas as espécies, né? Eu penso que é uma obra grandiosa, de grande importância para o município de Agudo, para o desenvolvimento, para o acesso ao nosso hospital Agudo, para o trânsito, que não precisará mais passar pelo centro da cidade, e sim pode ser, vou usar o termo bem no português aqui, pode ser dividido para que passe naquela via. Eu acredito que é sim de consenso popular essa obra. Eu não vejo um problema que o senhor relata no sentido da população. Eu vejo sim como desenvolvimento e não como regresso. Até porque este governo que está aqui, que governo é esse? Esse está aqui há um pouquinho mais de 2 anos. O seu governo, vereador, esteve 16 anos, não conseguiu botar 1% de pedra lá. Então, vamos com calma nessa hora, vamos trabalhar em consenso para que a gente possa desenvolver da melhor forma o nosso município. E não sempre ter essas narrativas que se joga à população num sentido de que contra tudo e a favor do nada. Eu não vejo isso como desenvolvimento, vejo isso simples, pura e simplesmente como narrativas. Vamos trabalhar para que a gente possa, junto, levar o Agudo ao desenvolvimento. Não precisamos aqui criar narrativas. Vamos trabalhar com a verdade, com a realidade e com aquilo que é proposto. Esse governo tem ótimas propostas. No passado, se teve, de todas as administrações anteriores, se teve situações boas. Por quê, eu pergunto, não acreditar naquilo que está sendo proposto por esta administração? É muito mais fácil ter sempre esta narrativa contrária. Ou será que podemos ter uma colaboração de todos para que a gente possa crescer junto? Seria isso, meu espaço, senhor presidente.
Colocando, escutando atentamente as colocações do Bode quanto à iluminação pública, acredito também que vários moradores chegaram para mim e disseram: eu pago a lâmpada, mas vamos substituir, mas não tendo veículo para fazer a substituição. Acredito que numa feita mais o ano passado nós devíamos aprovado uma caminhonete para a secretaria e a outra equipada com alguns equipamentos da RGE, com escada, para dar condições a esse profissional para fazer a substituição das lâmpadas. Pensaram, principalmente o Poder Público, que encaminhou o projeto à Câmara, e nós temos meia culpa de ter aprovado a compra das duas caminhonetes. Passou nessa casa, né? Nós deveríamos ter aprovado uma para o passeio e a outra para o trabalho. Assim, então, as duas caminhonetes gastaram 400, 500 mil reais, aí não sei quanto estão as caminhonetes, mas para simples passeio. Então, se nós tivéssemos destinado uma ao trabalho desse profissional, hoje nós estaríamos com as lâmpadas trocadas, inclusive muita gente querendo pagar do próprio bolso para ter a iluminação pública na frente da sua casa. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária após os pareceres das convocações e declaro encerrada a 82ª sessão ordinária.